Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. 1899 Amâncio chegou à República muito indisposto. Quase que não dava conta dos quatro lances de escada que a precediam. Também foi só chegar e atirar-se à primeira cama, gemendo e resbunando ao peso de uma grande aflição. Estava mais branco do que a cal da parede. O suor escorria-lhe por todo o corpo. Respirava com dificuldade, a abrir a boca e a retorcer os olhos. Então esse pai, batendo-lhe no ombro. Mal redeou Amâncio, sem levantar a cabeça que deixara cair sobre o peito. E com um gesto pediu água. Isso passa? Afiançou o colega entregando-lhe o púcaro cheio. Estás é com um formidável pifano-se. Eu quero vomitar. Exclamou Vasconcelos, apressado pela agonia, e mal teve tempo de erguer o rosto. És um fracalhão. Ponderou o companheiro, amparando pela testa que diabo. Quem não pode com o tempo não inventa modas. Amâncio não respondia. Os engulhos vinham-lhe uns sobre os outros. Ai, gemia oprimido. Ora e tipo, disse Paiva, atirando-o sobre os travesseiros. Vê se consegues dormir, isto não é nada. E narrou um caso idêntico que experimentara. Amâncio sentia-se um pouco mais aliviado, continuava, porém, a suar frio. Tinha a cabeça completamente ensopada e não dispunha de forças para coisa alguma. Os olhos fechavam-se-lhe com um entorpecimento pesado de sono. Pediu mais água, e, depois de a tomar, deu a entender que era preciso que o despissem e descalçassem. Paiva entrou a tirar-lhe a roupa, safou-lhe com dificuldade as botinas, porque as meias estavam suadas. Amâncio, muito prostrado mole, a virar-se de uma para outra banda, aiava sempre. Afinal sossegou, parecia adormecido, mas ergueu-se logo com ímpeto e começou a vomitar de novo sem dizer palavra. Quipfão reconsiderava o colega, encarando-o com as mãos cruzadas atrás. Homem, vê se lhe dás um pouco de amônia. Lembrou do fundo do quarto uma voz arrastada e um pouco fanhosa. Só então Amâncio percebeu que ali, a 6 ou 7 passos distante dele, estava um rapaz magro, muito amarelo, em ceroulas e corpo nu, estendido numa cama, a ler, ou do preocupado, um grosso volume que tinha sobre o estômago. Parecia deveras ferrado no seu estudo, porque até aí não dera fé do que se lhe passava em derredor. Ora, Sr. Paiva, creio que está com a sua mesa, por detrás do conte. É um frasquinho quadrado, com rolha de vidro. Dito isto, recolheu-se de novo à leitura, como se nada houvesse sucedido. Amâncio serenou de todo com algumas gotas de amoníaco em um copo d'água, e afinal pegou no sono profundamente. Só acordou no dia seguinte, quando o sol já entrava pela única janela do quarto. Sentia a boca amarga e o corpo moído. Assentou-se na cama e circunvagou em torno os olhos assombrados, com a estranheza de um dor recuperar o entendimento. O sujeito magro da véspera lava no mesmo sítio. Agora, porém, dormia amortalhado a custo num insuficiente pedaço de chita vermelha. Do lado oposto, no chão, sobre um lençol encardido e cheio de nodas, a cabeça pousada num jogo de dicionários latinos, jazia Paiva, sono solto, apenas resguardado por um colete de flanela. Mais adiante, em uma cama estreita, de lona, viam-se dois moços, ressonando de costas um para outro, com as nucas unidas, a disputarem silenciosamente o mesmo travesseiro. O quarto respirava todo um ar triste de desmazelo e boêmia. Fazia má impressão estar ali. O vômito de Amâncio secava-se no chão, azedando o ambiente à louça, que servira ao último jantar, ainda coberta de gordura coalhada, aparecia dentro de uma lata abominável, cheia de contusões e roída de ferrugem. Uma banquinha encostada à parede, dizia com o seu frio aspecto desarranjado que alguém estivera aí a trabalhar do ano de à noite, até que se extinguira a vela, cujas últimas gotas de estearina se derramavam melancolicamente pelas bordas de um frasco vazio de xarope larose que lhe fizera às vezes de castiçal. Num dos cantos amontoava-se roupa suja, em outro repousava a máquina de fazer café, ao lado de uma garrafa de espírito de vinho. Nas cabeceiras das três camas ao comprido das paredes, sobre jornais velhos e desbotados, dependuravam-se calças e fraques de casimira. Em uma das ombreiras da janela umas lunetas de ouro, cuidadosamente suspensas num prego. Ou por aqui e por ali pontas esmagadas de cigarro e cuspalhadas ressequidas. No meio do soalho, com o gargalo decepado, luzia uma garrafa. A luz franca e penetrante da manhã vá a tudo isso um rerena ainda mais duro e repulsivo, o coração de Amâncio ficou vessado e corrido, como se todos os ângulos daquela imundícia petassem a um só tempo. ergueu-se cautelosamente, para não acordar os outros, e foi à janela. O vasto panorama lá de fora estremulhou-lhe os sentidos com o seu aspecto. A República era no alto, sobre três andares, dominando uma grande extensão. Viam-se de cima as casas acavaladas umas pelas outras, formando ruas, contornando praças. As chaminés principiavam a fumar, deslizavam as carrocinhas multicores dos padeiros, as vacas de Quequelei caminhavam com o seu passo vagaroso, parando a por dos fregueses, tilintando o chocalho, os quiosques vendiam café cavômemens de jaqueta e chapéu desabado. Cruzavam-se na ruas libertino de os com os operários que se levantavam para a obrigação, ouvia-se o ruído estalado dos carros d'água, o rodar monótono dos bondes. Mais para além pressentiam-se os arrabaldes pelo verdejar das árvores, ao fundo encadeavam-se cordilheiras, graduando planos efumados de neblina. O horizonte rasgava-se à luz do sol, num deslumbramento de cores siderais. E lá muito longe, quase a perder de vista, reverberava a baé, laminando as águas na praia. Embaixo, na área da casa, uma ilha de braços nus, a cabeça embrulhada em um lenço de ramagens, lavava um tanque de cimento romano, um homem, em mangas de camisa, varria as pedras do chão, cantarolando com os dentes cerrados, para não deixar cair a ponta do cigarro. Numa janela, um sujeito de óculos azuis areava os dentes e com a boca tirava a ducha sobre um papagaio, cuja gaiola pousava no balcão. Dentro de um cercado cacarejavam galinhas, mariscando na terra, e o homem do lixo entrava e saía, familiarmente, com seu gigo às costas. Um relógio da vizinhança bateu 6 horas. Amâncio reparou que estava com muita sede, mas não descobria a talha d'água. Afinal encontrou-a, num tão que havia ao lado do quarto e onde só se entrava vergando o corpo. Bebeu até a saciedade. Depois lavou o rosto e a boca. E com a ideia de se sair antes que os mais acordassem, vestiu-se apressado, contou o dinheiro que lhe restava, lamentando interiormente o que na véspera esbanjara, viu uma escova de fato, apanhou-a, escovou a roupa e todo cautela e ponta de pé, abriu a porta e ganhou a escada. Entre o primeiro e o segundo andar encontrou uma rapariguita de alguns 16 anos, que subia com 2 copos de leite, um em cada mão, fazendo 1000 esforços para não os entornar. Ao ver Amâncio, ela emperrou, cozendo-se à parede, a fim de lhe dar passagem, e olhou-o de esguelha, com medo de afastar a vista dos copos. Era bonitinha, corada, os cabelos castanhos apanhados na nuca. Parecia portuguesa. Amâncio, ao passar por ela, e tacotontanha a fitá-la. De repente lançou-lhe as mãos. A pequena, muito contrariada, fez uma cara de raiva e gritou que assosse. Que não fosse atrevido, e desviava o corpo, querendo defender-se, mas sem se descuidar dos copos. Mal, mal, eu sigo a caminho e deixo os outros em paz. Amâncio não fez caso e conseguiu beijá-la por a força. Derramaram-se algumas gotas de leite. Maus raios te partam, clamou a rapariga assim que o viu pelas costas. Peste ruim de um estudante. A peste ruim do estudante saiu e só interrompeu a caminhada para entrar num botequim. Didiu a fé. Então, do defronte ao espelho, pode admirar o belo estado em que se achava. Como o diabo havia de apresentar-se naquele gosto em casa do Campos. Também que triste ideia a sua de se enterrar numa casa comercial, não. Com certeza estava mal hospedado. Nem lhe convinha permanecer ali. Ou bastava já de ser governado, de ser vigiado a todo instante. Já era tempo de gozar um pouco de liberdade. E enquanto sorvia compassadamente o café, recapitulava na memória todo o seu passado terror e submissão. Antes de entrar para a escola de primeira vez, nunca lhe deixaram transpor a porta da rua ou a porta do quintal. Os outros meninos de sua idade tinham licença para empinar papagaios, brincar intrudo, queimar fogos pelo templo de São Pedro. Ele não. Depois caiu nas garras no professor aquela fera. Nunca saía de casa, sem levar atrás de si um escravo para o vigiar, para o impedir de fazer travessuras e obrigá-lo a caminhar com modo de reito, sério como um homem. Afinal, escapou o professor, sim. Mas continuou sob a dura vigilância do pai, do tio e das tias. Todos o rondavam. Todos o traziam num cortado. Só na fazenda dá conseguia desfrutar alguma liberdade. Mas essa mesma não era completa e, ai, durava tão pouco tempo. Agora compreendi a razão pela qual, no mês de férias que passava aí, se tornava antravesso e tão maligno é que naturalmente queria desforrar o resto do ano, e que levava coagido em casa do pai. de sua infância eram aqueles meses privilegiados à coisa única e lhe merecia verdadeira saudade, o mais estrangulavam tristes reminiscências de castigos, de sustos, apoquentações de todo o gênero. A própria ideia de sua mãe nunca lhe vinha só. Havia sempre ao lado da venerada imagem alguma recordação enfadonha e constrangedora. As poucas vezes em que estavam juntos, o pai chegava no melhor da intimidade e Ângela se retraía, cortando em meio às carícias do filho, como se as recebera de um amante, em plena ilegalidade do adultério. E a memória desses beijos a furto e medrosos, a memória desses carinhos cheios de sois sobressalto, relembravam-lhe as vezes que ele em pequeno se metia no quarto dos engomados, de camaradagem com as mulatas da casa que a trabalhavam conjuntamente. Era quase sempre pelo intervalo das aulas, no meio do dia, quando o calor quebrava o corpo e punha nos sentidos uma pasmaceira voluptuosa. Em casa do velho Vasconcelos havia, segundo o costume da província, grande número de criadas. Só no quarto da goma, como lá se diz, reuniam-se 4 ou 5. Umas costuravam, outras faziam renda, assentadas no chão, defronte da almofada de bilros, outras, vergadas sobre a catábua de engomar, passavam roupa a ferro. Amâncio, quando era criança, gostava de ver-se com elas, participar de conversas picadas de brejeirice, e deixar correr o tempo, deitado sobre as saias, amolentando-se ao calor penetrante das raparigas a ouvir, num êxtase mofino, o que ela entre si cochichavam com risadinhas estaladas à socapa. Por outro lado, as mulatas folgavam um entelo perto de si, evalmino vivo e atilado, provocavam-lhe ditos de graça, meciam com ele, faziam-lhe perguntas maliciosas, só para ver o que o demônio do menino respondia. E logo que Amâncio dava a réplica, piscando os olhos e mostrando a ponta da língua, caíam todas num ataque de riso, a olharem umas para as outras com intenção. De resto, ninguém melhor do que ele para subtrair da despensa um punhado de açúcar ou de farinha, sem que Ângela desse por isso. O demoninho era levado. E assim se foi tornando o mulherengo fraudeiro, amigo de saias. A mãe, com ouvia da varanda as risadas da criadagem, gritava logo pelo filho. Já vou, mamãe, responde Amâncio. Lá estava a brete do menino às voltas com as raparigas no quarto da goma. Que birra tinha ela disso? Mas Amâncio não se corrigia. É que ali ao menos não chegaria outro pai. Às vezes, quando a passear à casa de alguma família conhecida, arranjava-se com as moças, gostava de acompanhá-las por toda parte, fazendo-se muito dócil amigo de servir. Como era ainda perfeitamente criança e bonitinho, elas lhe faziam festas e davam-lhe doces, figurinos de papel recortado e caixinhas vazias. Algumas lhe perguntavam brincando se ele as queria para a mulher, se queria ser seu noivo. Amâncio respondia que sim com um arrepio. E daí a pouco ficavam as moças muito surpreendidas quando ao demônio do menino lhe saltaltava ao colo e principiava a beijar-lhe sofregamente o pescoço e os feios omelos do a meter-lhes a língua pelos ouvidos. Disse uma delas em situação idêntica. Que menino? Vá para longe com as suas brincadeiras. Outras, porém, lhe achavam muita graça e eram as primeiras a puxar por ele. De todos os brinquedos o mando pequeno mais estimava era o de fazer casa. A casa fazia-se sempre debaixo de uma mesa, com um lençol em volta, figurando as paredes. Uma de suas primas, filha do protetor Campos, ou alguma menina que estivesse passando o dia com ele, representava de mulher, Amâncio de marido. A menina ficava debaixo da mesa enquanto ele andava por fora, a ganhar a vida, a que se recolhia também à casa, levando compras e preparos para o almoço. Amarrava um lenço em duas pernas da mesa, fingindo rede, e metiam uma boneca, que era o filho. Gostava infinitivamente dessa brincadeira. Mas um belo dia veio abaixo o lençol que servia de parede, e desde então Ângela não consentiu que o filho se divertisse a fazer casa. Muitos anos depois, quem notou-se incomodado por um padecimento estranho. Não disse nada à família e procurou um homem que havia na província com grande habilidade para curar moléstias. Viessem elas até do mal-olhado e do feitiço. O mau mal do nosso estudante de Zadantes apareceu como por milagre. Aliás, não impediu que tivesse daí a pouco de voltar à cama, debaixo de um novo umidável carregamento que ia varrendo ao cemitério. Foram esses os 3 anos de sessões a que se referia, quando pela primeira vez falou ao Campos. E Amâncio, quanto mais rememorava tudo isso, quanto mais remexia no cinzeiro do passado, Tanto mais impacientes lhes rosnavam os sentidos, e tanto mais desabrida lhe vinha a necessidade de gozar, de viver em liberdade, de recuperar o tempo que levou sopeado e preso, enfim. Concluiu ele erguendo-se distraído e abandonando o café à casa do campo, pois não me convém. Forma alguma. Mas a ideia de Hortência, que para se apresentar só esperava o termo aquelas considerações, invadiu-lhe o espírito e foi a pouco e pouco se estendendo e se esticando por doer-lhe, até ocupá-lo inteiramente com a sua imagem branca e palpitante, como uma babamulher que desperta e, entre volutuosos espreguiçamentos, alonga pela cama os seus membros ainda entorpecidos de sono. E ele, quando deu por si, estava a fazer conjecturas sobre o amor de Hortência. Seria denjo calmo, meigo ou arrebatador? Que atitude tomaria a bela mulher nos momentos supremos de ventura? Quais seriam as suas palavras, as frases do seu delírio? E aguilhoado pelos sentidos, perdia-se em cálculos infames, em degradantes suposições, tentando, em balde, adivinhar-lhe os pensamentos, penetrar-lhe nos escaninhos do coração e devassar-lhe todos os segredos do corpo. Oh! E seu desejo vil começava a despi-la, peça por peça, até deixá-la completamente nua. Mas não havia possibilidade, contrapunha-lhe a razão. Tudo aquilo era loucura, simples loucura. Hortência não podia ser mais séria, mais amiga do marido. Qual fora a palavra, o gesto que lhe dera ele o direito de pensar em semelhante coisa? Sim. O que fizera a pobre senhora para autorizá-lo a tanto? Onde estava o fundamento daqueles sonhos, pelos quais queria trocar a liberdade, os seus prazeres? E ficar encurralado em uma casa comercial, com obrigação de entrar às tantas, comer às tantas, e guardar todas as conveniências ao lado de uma gente impossível. Ora que se deixasse de asneiras, não se tolo, Hortência Campos aparecia-lhe então como em verdade o era, carinhosa e altiva, afável para todos igualmente, sem dar a nenhum o direito de supor uma preferência. Amâncio já não a tinha descomposta defronte dos olhos, mas respeitosamente restituída ao seu vestidinho de chita, às suas botinas de duraque, quase sem salto, e às suas tranças honestamente penteadas. Dave! Mudava sim. Uma vez que Hortência nada mais era do que uma senhora virtuosa, que diabo ficava ele fazendo ali? Não seria de certo pelos bonitos olhos do Campos? Às 8 horas, quando entrou em casa, tinha já volvido não ficar ali nem mais um dia. Era fazer as malas e bater quanto antes a bela plumagem. Mas também, se por um lado não lhe convinha ficar em companhia do Campos, por outro, a ideia de se manter na República do Paiva não o seduziu absolutamente. Aquela miséria, aquela desordem lhe causavam repugnância. Queria a liberdade, a boêmia, a pândega, sim senhor. Tudo isso, porém, com um certo ar, com uma certa distinção aristocrática. Não admitia uma cama sem travesseiros, um almoço sem talheres, um almova sem espelhos. Desejava a bela crápula, por Deus que desejava. Mas não bebendo pela garrafa e dormindo pelo chão de águas furtadas. Que diabo. Não podia ser tão difícil conciliar as duas coisas. Pensando deste modo, subiu ao quarto. Sobre a cômoda estava uma carta que lhe era dirigida, abriu-a logo. Querido Amâncio, desculpe tratá-lo com esta liberdade, como porém, já sou amigo. Não encontro jeito de lhe falar de outro modo. Ontem, quando combinamos no Hotel dos Príncipes a sua visita para domingo, não me passava a cabeça que hoje era dia santo e que fazíamos melhor em aproveitá-lo. Por conseguinte, se o amigo não tem algum compromisso, venha passar a tarde conosco, que nos dará com isso um grande prazer. Minha família, depois que lhe falei a seu respeito, está impaciente para conhecê-lo e desejava-lhe a sua espera. Assinava João Coqueiro e havia o seguinte pós-escrito. Mosse não poder vir, previna-mo por duas palavrinhas, mas venha. Amâncio hesitou em se devia ir ou não. Coqueiro, com a sua figurinha de tísico, o seu rosto chupado e quase verde, os seus olhos pequenos e penetrantes, de uma mobilidade de óleo de pássaro, com a sua boca fria, deslabiada, o seu nariz agudo, o seu todo suveco, desenganado e da vida, não era das coisas que mais o atraíssem. No entanto, bem podia ser que ali estivesse o que ele procurava, um cômodo limpo, confortável, um quinho de luxo e plena liberdade. Talvez aceitasse o convite. Esta gente onde está? Perguntou, indicando a um andar de Ciro que lhe apareceu no corredor com a sua calça domingueira, cor de alecrim, o charuto ao canto da boca. Foram passear ao jardim botânico, respondeu aquele, descendo as escadas. Todos, ainda interrogou Amâncio. Sim, disse o outro entre os dentes, sem voltar o rosto. Está resolvido, pensou o estudante. Vou à casa do coqueiro. Ao menos estarei entretido durante esse tempo. E voltando ao quarto, não. É que tudo ali em casa do Campos já lhe cheirava mal. Olhassem para o ar impertinente com que aquele galeguinho lhe havia falado. E tudo mais era pelo mesmo teor. Uma suça de anos, como a vestir-se de mau humor, arremessando a roupa, atirando com as gavetas. O jarro vazio causou-lhe febre, sentiu venetas de arrojá-lo pela janela, ao tomar uma toalha do cabide, porque ela se não desprendesse logo, deu-lhe tal empuxão que a fez em tiras. Uar! Resmungava, a vestir-se, furioso, sem saber do quê. Um outro passou pela porta da rua, teve ímpetos de esbordoar o caixeiro, que nesse dia estava de plantão.